Fala aí, galera ligada no Resenha Monstra. Tá começando mais uma edição, a primeira edição de 2020. Estamos mais velhos neste comecinho de ano, porque cada dia que passa também a gente fica mais velho, né? Não tem muito sentido falar
não
isso
dá no, pra fazer o
na virada do ano, né? O ano só vira quando a gente faz aniversário.
Menos o Tavolaro, ele segue jovem.
O Tavolaro, ele rejuvenesce a cada ano que passa. Fala aí, galera, ligado no Resenha Monstra, tá começando mais uma edição. Você pode encontrar o nosso programa através das plataformas de podcasts tradicionais e também no nosso canal no YouTube, Resenha Monstra, e também o nosso Instagram, Resenha Monstra _ oficial. Certo, Eduardo Monteiro e Murilo Pérez Alaminos.
Certíssimo, Diego Monteiro. É um prazer inenarrável estar aqui mais um ano contemplando a sapiência jornalística de todos vocês. Então eu agradeço desde já essa oportunidade e muito obrigado. Forte abraço, nação brasileira.
É, eu, a cada dia, a cada programa, eu fico mais emocionado, mais feliz e com menos dinheiro.
Até porque o Resenha Monstra não paga o suficiente para você poder acertar suas contas.
Não consegue, ele não consegue, né? Atingir o meu padrão de vida.
Que é outro patamar. E nesse fala aí, Diego.
Não, mais um ano, eu achei que esse ano a gente não iria estar aqui. Iríamos ser demitido pelos primeiros meses.
Mas não.
Mas não. Estamos rejuvenescendo a cada dia.
Que beleza. Ah, falou bonito, hein? Ele sempre fala por último e fala bonito.
Esse moleque me arrepia.
Estamos crescendo, viu?
Vamos falar sobre...
Igual bolo.
No começo do Resenha Monstra, eu tinha ali por volta de 88 quilos. Agora eu tô com 94. Então, estamos crescendo, hein?
E você, Murilo?
Errado não tá.
Eu tô tentando diminuir.
Eu tô comprando roupas maiores pra parecer menor. E nesse Resenha Monstra de 2020, a gente vai falar de Copa São Paulo, a gente vai falar de contratações nesse mercado da bola e a gente vai falar também as previsões, algumas expectativas da
João Bidu agora.
Temos esse know-how aí, a gente acertou o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, o primeiro jogo.
A minha mãe, ela tinha muitas revistinhas do João Bidu. Era impressionante. É, ficava no banheiro assim. Isso quando eu morava lá.
Mas o horóscopo parece que esse ano prevê mudanças.
O teu horóscopo?
É, leão, signo de leão.
Então conta aí pra quem é leão, que é nem você.
Leão lobo.
Então, eu não sei que mudança é essa. Foi minha esposa, que é de leão, que me falou que leão parecendo mudanças, assim, mas para melhor.
Ah,
tanto
para
no trabalho, como
cara, mas que eu susto, vida. Né? Que susto que eu levei agora.
Por quê?
Eu achei que...
Achou que ele...
Era outras mudanças.
Eu fico curioso pra saber quem é que lê previsões, quem é que escreve também previsões de coisas ruins pros signos, né? Do tipo,
Nunca tem.
Ah, o cara de touro, esse aí tá pronto pra morrer. Esse aí chegou no momento, não passa do mês de junho. Eu nunca vi isso, velho. Pessoal de touro, chegou a hora de morrer, hein? Fica atento.
Galera
aí.
Galera de Sagitário aí, semana boa pra ser atropelado, hein? Fica ligadinho.
Eu acho esquisito esse negócio de horóscopo. Eu não acredito muito nisso, não.
Eu não acredito nada.
Eu não acredito nada com...
Também não.
Mas acho muito engraçado.
É engraçadíssimo.
Vale a pena porque é engraçado.
É aquela mensagem genérica, né? Que tudo que acontecer na tua vida...
E é tudo igual as mensagens.
Se encaixa.
É que são palavras diferentes, mas todos os signos é a mesma coisa.
Hoje será um dia muito flexível... E algumas mudanças.
Cuide da saúde. Mas tem que cuidar da saúde, né?
Fique atento à saúde.
Tudo pode se encaixar nisso.
Na Rádio Cultura aqui de Santos, minha mãe ouvia o Benny Coquito.
Grande Benny Coquito.
E ele falava os horóscopos de manhã.
Horóscopo.
E ele falava, sua cor hoje é verde.
Imagina, saía pintado de rua.
O presidente da Gaviões, da Fiel, que é Gêmeos. Gêmeos, sua cor é verde. Ele, tomando tu culo lá.
Ah, meu Deus do céu, 5 minutos falando de horóscopo. E lá se vai o Resenha Monstra, 2 horas e meia.
Eu sou apaixonado por esse programa, é conteúdo diferente, gente.
Aí depois vem a diretoria do programa que reclamar que a gente tá estourando no tempo.
É por isso que eu me estresso com o Pederneiras ali.
O Pederneiras é sempre ele, né?
Tá o Armando Gomes reclamando que a gente entrega o horário passado do programa dele.
O Armando Gomes, ele entra que horas no ar? Ele entra 11h30 da noite,
acho que,
né?
Ele então... e o Amaury Júnior e o Otávio Mesquita.
O Evandro Mesquita.
Bom, esse programa aqui ele é organizado, então Em respeito a todos os ouvintes e à mesa, eu gostaria de pedir a permissão do Diego para pegar um pouco do salgadinho dele.
Ah, por favor.
Que é de pizza.
O snack de pizza.
Eu gostaria de provar esse.
Tem.
Manda, troca.
Obrigado. Oi?
Bonito, bom, pronto. Acho e esse aqui é do quê?
Eu acho que tem que ter um pouco de respeito, né? Então, eu preferi agir dessa forma.
Isso aqui é bacon.
É bacon. Respeito e educação, que é o que sobra aqui no resenha. Vamos falar então.
Tirando você, que é um otário.
Nós estamos enrolando aqui porque não temos pauta, não temos
tem,
o que falar.
Não tem assunto.
Né?
E o Pederneiras, que tá ali também, que é um babaca. Vamos falar de futebol? Que é pra isso que a gente tá aqui? Bom, começou a Copa São Paulo, tem
Posso
também o Campeonato Paulista.
Abrir um parênteses aqui?
Pode.
Eu acho que é momento liberado pra ofensa gratuita. Começando com o Diego, ele escolhe alguém pra ofender. Fica na tua liberdade aí, Diego. Escolhe aí um jogador, uma personalidade.
Ah, tem
um integrante da mesa, fica a seu critério.
Você que era integrante da mesa, ele já tava olhando pra mim. Já.
Ele ia soltar um baleia.
Já.
Ô, Pato! Vai tomar
no... O Pato? Será? O Pato, ele tá ofendendo?
O Pato é tô ótimo.
Tô ofendendo.
Não é maravilhoso?
Ele tá treinando nas férias. Ah, não tenho ninguém pra ofender, não.
O Pato tá treinando nas férias?
Era pacífico.
Tá.
Ele deixa pra treinar nas férias, o Pato.
Eu posso fazer uma ofensa futura? Se o Jesualdo colocar o Aguilar, eu já está ofendido. Seu burro, não põe o Aguilar. Se colocar,
é burro.
Vai ser ofendido. Se não colocar, vai ser elogiado.
Se já colocar, tá. Ele é um futuro burro.
Ele é um futuro burro. Futuro burro. O Aguilar, tá. Não. Mas vamos falar de coisa que interessa?
Vamos.
Que já foi meia hora de programa. Bom, Copa São Paulo... A gente tem alguns destaques aí pra falar, principalmente destaques que não fazem nenhum sentido pro futebol, que são os nomes esquisitos dos jogadores. Uma sugestão de pauta de Diego Tavolaro, que tava analisando friamente...
Não, quem tava analisando era o Murilo.
Esse da...
Colocou lá no roteiro.
Idiota, essa pauta foi do Duda, velho.
No roteiro foi tu.
Foi o Murilo.
Falar sobre Copa São Paulo fui eu, porque eu gosto de falar de assunto sério.
Eu tenho
nomes estranhos.
Da Copa São Paulo.
Fala.
Mas eu tenho um destaque. Não,
fala aí, não.
Eu jogo na roda aí.
O destaque que já bombou na televisão é o GTA, né? O jogador do... Nem sei o nome do time.
Cara, ele tava jogando hoje.
Jogou contra o Palmeiras, não foi?
É o GTA. Petrolina.
Petrolina, isso aí.
O Palmeiras era Petrolina hoje.
Eu não,
não.
Brasil.
O primeiro jogo.
Era o...
Cara, tanto faz.
GTA. Não, que tem outros nomes também. Apelidos, né?
Então,
também.
Eu não sei se era montagem, mas eu vi no Instagram. Tipo, sai GTA, entra FIFA 20.
Não, o GTA é verdade, que eu vi ele jogando hoje.
Posso falar o nome de um? Tá no grupo do Palmeiras.
Fala.
Jogou
que eu gostei
ferroviária.
Muito. Naruto.
Naruto.
Naruto é maravilhoso, cara.
Naruto. Era o apelido do moleque, Naruto?
É, tá o nome lá no site, Naruto. É o nome de guerra
Riquelme,
dele.
Riquelme, né? Mas Riquelme com K-I no final. Riquelme.
Ah, é. Tem esse.
Também.
Riquelme.
E o que mais que tem de nome aí? Acho que
e como chove, né, na Copa São Paulo. Putz, velho.
É Copa São Paulo de futebol chuva, né?
Era coração, né? Copa Coração, porque na época...
Tudo.
Foi até o Thiago Leifert.
Thiago Leifert, ele que falou. Eu só tô copiando
todo
ele
mundo
aqui.
Fazia coração e chuva pra cacete.
E se você... Então vamos jogar pro público. Se você tem nomes aí esquisitos, coloca aqui nos comentários no YouTube. Ou
eu pensei que a produção teria a listagem aí.
Eu perdi a internet aqui do meu celular. Caiu o Wi-Fi do estúdio aqui.
Aí eu vou ter que aceitar.
Sabe
a proposta
o que também é maravilhoso na Copa São Paulo? Pega esses times aí que vêm do Acre, sei lá, Galvez, time não sei de onde, de Rondônia. Os caras vêm de ônibus, né? Os moleques.
Galvez é do Acre?
Acho que é. Aí eles...
Eu não conseguiria falar o nome de um time do Acre. Um grande beijo aos nossos ouvintes do
Qual
Acre.
Qual é a capital do Acre?
Me perdoa.
O Rio Acre, que era da Bolívia, né? O Rio Acre.
O Acre era da Bolívia.
Nossa, eu misturei a capital.
Rio Acre.
Sabe o que é legal também?
Siga o seu raciocínio.
Esses times, eles... 3 dias de ônibus, né? Sei lá quanto tempo de ônibus.
O Réveillon na estrada.
Réveillon na estrada. Aí chega no intervalo, no segundo tempo, 15 minutos. Pô, cai uns 10 com cãibra. E tu vê, pô, moleque tem 17 anos,
cara, tá com cãibra. O cara nem come, mano. O cara come biscoito.
Não.
Mano.
É 3 de busão, fica 5 e mais 3 pra voltar.
Baseado nisso, teve uma entrevista muito legal do menino que foi destaque da vitória, acho que do River, do Piauí, ganhou de 1-0
Puga.
O Atlético Mineiro.
O Puga.
O repórter chegou pra ele, como é que você tá? Depois dessa baita atuação de você, pô, eu tô só bagaço. Eu tô esbagaçado. Ele falou assim mesmo. Com aquele sotaque do Nordeste.
Tá
remagaçado. Eu tô só bagaço.
É 3 dias pra vir de busão.
Olha, eu tô só bagaço.
Mais 3 pra voltar, pô.
Eu tô esbagaçado.
Tá raio, marrelinho.
Tá raio.
Ó, tem alguns nomes aqui. Klinsmann, do Flamengo de São Paulo. Lukaku, também do Flamengo de São Paulo.
Eu joguei.
Kleiber Simeone.
Kleiber eu vi.
Do Fortaleza.
Só que... os pais, né? Eles pegam...
Aí Maradona, Carlinhos Bala, Samuel Heitor, com R no final.
Samuel Heitor?
Não, Samuel Heitor. Heitor.
Se não... Mas tu me deu uma ideia. Do meu filho vai ser Samuel Heitor.
Heitor. Tem, o... Ó, tem um cara da América Mineira também, o Einstein... Einstein Dias Santos, John Leno... Sem o
Nossa,
N
tá, tá acabando o mundo, né?
Então, ó, esse cara aí passa num concurso fácil.
O John Leno, porque ele tá, né?
Tá Leno.
O, é, Yuri Marley, John Kennedy. Tem o Misael Caminhoneiro.
Não, tá louco.
Juro por Deus.
Da portuguesa. Da portuguesa.
Portuguesa de desportos. Misael Caminhoneiro. Tem o Lucas Sacana, também da portuguesa. Tem o Felipe Quitutão. Tem o Ramalho Buchecha. Tem o Gabriel Tromba.
Eita!
Tem o Vinícius Yakut. Tá
portuguesa.
GTA do União Rondonópolis.
É, União Rondonópolis.
O Papa Léguas.
O Papa Léguas da América do Rio. Alexandre Pirueta do Botafogo.
Cara, isso Marinho. É futebol. O
Alessandro Cambalhota.
Isso é futebol. Cara, isso é futebol.
O Marimbô, lembra do Tropa de Elite.
Cara, Copa São Paulo. Copa São Paulo.
Que delícia, cara.
Cara, tem um cara aqui, rapidinho, só pra concluir aqui. Tem um cara que chama Davidson e o apelido é Mudinho. Eu não sei o que é pior, se é Mudinho ou Davidson.
Aqui,
né?
Ó.
Tem o Paulo Sérgio Incrível. Tem o Gabriel Perneta. Tem o João Acerola. Parece que é Rock Go, né? Os caras colocando nome. E tem o Daniel Bagaceira também. E aí tem as variações de Riquelme. Tem o Riquelmo, Riquelme, 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 Riquelme. Só que de várias maneiras escritas. Nossa. Aí você procura aí na internet. Tem mais Riquelme, Riquelme, Riquelme. Tem um monte de Riquelme. Com CK, com Q, com Y. É, tem
geração,
o Aymar Riquelme,
hein?
Também. Tem o Adrian Riquelme e o Riquelme Ramalho.
2004.
É isso aí, haja
cara, isso é o futebol brasileiro.
Comentem.
Isso é o futebol brasileiro. Isso é o futebol brasileiro na sua essência. Entendeu? A Copa do Brasil traz muito isso quando você vai às primeiras fases.
É verdade.
Imagina
é...
se esse cara faz sucesso.
Joaquim Motorzinho. É uns bagulho assim, entendeu?
Não, imagina Maribona. Como que é. O que, é. Caminhoneiro?
O Simval Caminhão. Simval não. Não sei o que lá, caminhoneiro. É, como é que é? Misael Caminhoneiro.
Cara, aí tu pensa. Misael Caminhoneiro se torna o maior jogador brasileiro. Como que ele seria vendido pra fora? Misael the Truck Driver.
Truck Driver.
Cara. Loucura, velho.
Não, mas Truck Driver
primeiro
é legal.
Que ele não pode ser caminhoneiro porque ele é menor. Como que ele é caminhoneiro?
É, não
se
pode
ele não
ser.
Tem habilitação.
Não, mas a Copa São Paulo é sub-20. Sub-20,
não,
nem
não,
nem.
Não, não,
2000, 2004.
Olha aí.
Pera, a Copa São
lá.
Paulo é sub-20.
Lá,
um
não é mais sub-20. Não é mais sub-20.
É o máximo.
Vocês estão me tirando? A Copa São Paulo é sub-20.
Você pode inscrever atletas
até 15
nascidos.
Anos.
Então, mas... De repente ele pode ter
tudo
16.
Tudo bem, eu sei que ele pode ter 16.
É isso que ele quis
mas
dizer.
O Duda. Não, mas eu fico aqui.
Polícia, enquanto vocês estão aí.
Vocês ficam aqui.
Moleque de
sub-20. Caminhoneiro tá cometendo infração.
Espera que tá falando todo mundo junto. Vai.
É, então, ó. Ah. O Duda é complicado, cara.
Eu me revolto, porque assim, é uma infração, provavelmente. Ele pode estar cometendo um crime e a polícia não faz nada. E o caminhoneiro tá aí, fazendo racha de caminhão.
Cara, o Misael Caminhoneiro...
Grande
ele,
homem.
Ele se tornando saindo da portuguesa, indo por um grande clube...
Não precisava ser mais caminhoneiro.
Não precisa mais ser caminhoneiro. Certeza que a Iveco... A Mercedes-Benz
a
e a Volkswagen.
É do lado do Canindé. Da Marginal.
Tá aí, bela informação. Que coisa, é que é jornalismo.
Pô, tu leu aí, Klinsmann, né?
Isso,
eu no sub-15 da Portuguesa Santista, nos meus áureos tempos.
Ah, quando você jogou.
Quando eu joguei no sub-15.
A nossa audiência não sabe que você já foi um atleta quase profissional.
Quase. Tinha um Klinsmann também. Eu morava em Praia Grande.
Era loiro e atacante também?
Loiro, longe disso. Longe de ser loira. E era atacante, sim.
Era atacante.
Era obviamente, bom de... era bom de bola, era bom de bola.
Quero só mais uma pincelada
e
aqui.
E você falou também do... Desculpa, Duda. Você falou também que tem um John Lennon aí também.
John Lennon.
Eu, no meu... Há uns 4 anos atrás, na empresa que eu trabalho, que ficava em Cubatão, juro por tudo.
Eu acredito.
Tinha um John Lennon. Juro Elvis por... Presley e Jimi Hendrix.
Caraca.
Na mesma empresa.
Qual era o critério do RH? Gostar de música?
Uma coisa séria, que não é piada, também falando em nomes esquisitos.
Pode
eu
falar.
Trabalhei por alguns anos num sindicato aqui de Santos. E aí a gente conhecia muitos associados, né, do sindicato. E aí a gente, às vezes, não conhecia, mas via as carteirinhas lá, porque falava lá com o pessoal da administração e tudo mais. Teve uma vez que eu tava lá conversando com o pessoal da administração e eles estavam mexendo nas carteirinhas das pessoas lá. E eu fiquei pegando ali de curiosidade, fiquei lendo, vendo o rosto das pessoas e tal. Até aí normal.
Tava cheio de coisa pra fazer?
Tava cheio de coisa pra fazer e tal. Tava tudo... Tava tranquilo. Aí teve uma hora que eu peguei a carteirinha de um cara. Eu juro por tudo que é mais sagrado nesse planeta. O nome do cara era Walt Disney. Baseado no Walt Disney.
Walt Disney.
Era Walt Disney.
Maravilhoso.
Não tô mentindo, só que era com V. Não, e era tudo junto. Era V-A-L-D-I-S-N-E-Y. Walt Disney. E aí o pessoal lá do sindicato me falou que era...
O Diego tá até tossindo.
O Diego tá até morrendo aqui. Que era por causa do Walt Disney. Então, só Walt Disney, um grande abraço.
Filme, se tiver o filme do Walt ouvindo. Disney, vocês já assistiram?
Eu já. É legal, eu já. É bem legal.
Tá aí, dicas de filme com o Diego tava lá.
Não, bem é legal. Bem legal.
Eu gostei muito.
Cara, depende... São dois filmes.
Eu vi o da Netflix.
Eu também. Não gostou?
Achei monótono. Ele dorme com o rato lá e tal, ele vê o rato, não é isso? É por isso que ele cria o Mickey. Que ele fica lá, que ele tá ferrado na vida.
É muito louco!
E aí ele dorme na rua lá, sei lá onde, aí ele vê uns ratinhos passando, aí ele tem a ideia
que
de...
Que é um escritóriozinho... É,
ele quebra, né? Ele quebra
várias vezes. Esse
é legal, aí chega, que aí depois ele... O nome dele muda de Dadinho pra Zé Pequeno, não é esse?
Não, esse aí é o Cidade de Deus.
Ah, tá.
É um pouco diferente e a época é outra também.
Ah,
é.
Pensei.
É bem diferente, inclusive.
E aí eu queria continuar na minha pincelada, porque...
Por gentileza.
Tanto tempo que eu tô esperando por essa pincelada que eu já poderia ter pintado o caminhão do menino inteiro já,
muito,
né?
Assunto aleatório esse programa, meu
não,
Deus.
Não, só queria, se caso, dar uma dica pro nosso Misael Caminhoneiro, que caso não dê certo na carreira de jogador, ele pode ser figurar a nova versão do Carga Pesada. Né?
É verdade.
Porque Pedro e Bino, eles já não têm mais condição de dirigir, gente.
Não, não tem mesmo.
Porque pela legislação, o motorista ele não pode ficar tantas horas dirigindo, tem um limite. Então precisa de renovação. E pra renovação, 2020 é Misael Caminhoneiro. Pode confiar.
Vereador, né?
É nome de vereador, né?
Vamos, tem mais alguma coisa pra falar de Copa? Porque assim, Copa São Paulo não me interessa. Se o Santos não chegar na final, não interessa. Eu não tô nem aí pra Copa São Paulo, não sei vocês.
Ah, eu também não. Eu não ligo muito
não.
Ah,
eu gosto pra caramba.
Não, eu gosto de ver os jogos, mas também se o São Paulo é o atual campeão. Se não chegar agora também, se passar da primeira fase...
É aquilo, ó. Se o time ganha, você não comemora de verdade. Se o time perde, também ninguém liga. Então, cara, é um campeonato...
É irrelevante.
Desculpa aí, mas é um campeonato... Com o título de que ninguém liga.
Agora, é uma ganhou, oportunidade pros moleques, né?
Cara,
poder aparecer, se destacar.
Eu acho que aparece bastante na televisão, principalmente porque não tem outro campeonato pra passar, né? Tem um pouco disso. Mas tem um monte de campeonato aí no. Nessa idade, sub-20, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que são até mais longos, tem mais jogos, joga contra adversários mais fortes. A Copa São Paulo você joga a maioria dos jogos com adversários. Desconhecidos, com gente que, pô, fica três dias viajando de caminhão pra ter câmera e come negresco.
De motorista.
Não
de
é
almoço.
A maioria dos jogos.
Não. Vocês não acham que essa Copa São Paulo, ela não diz muita coisa? Às vezes o cara se destaca e, meu, não quer dizer
então,
tanta
hoje
coisa.
Hoje em dia,
cara,
muito...
desculpa, cara, eu perdi
eu
a linha aqui.
Não ouvi o que o Diego falou.
Porque tu falou, os caras ficam viajando três dias de caminhão, ele é com o Misael dirigindo. E na minha mente, eu já imaginei o Misael de uniforme, os caras zoando, falando, pô, galera, tô focado aqui levando vocês, vamos concentrar aí, pô, sou eu que tô dirigindo.
Cara, hoje em dia tem
pronto.
Muito campeonato pra
não tô
base,
preparado,
né?
Com um programa desse.
Copa do Brasil, brasileiro. Tem lá no Rio Grande do Sul no meio do ano que vem time de Penharol, esse time da América do
Copa
Sul.
Copa RS. É. Mas a Copa São Paulo.
Eu acho que tem um nível.
A Portuguesa, essa Copa RS. Essa Copa RS, eu trabalhava lá na Portuguesa. E aí eles foram de avião, né? Aí perderam de todo mundo lá. O diretor ficou puto. Vai voltar todo mundo de ônibus também agora. Aí os moleques voltaram de ônibus. É uma informação.
É. Fica aí, não, fica aí essa pitadinha aí. Histórica, interessante.
Então, mas na base hoje em dia, não sei como era, antigamente acho que não tinha tanto, né? Era muito a copinha, só copinha. Hoje em dia tem muito mais campeonato.
Tanto é?
É, da base.
Da base.
Então, eles... tem mais relevância.
Não tem, é impossível ter mais relevância do que a Copa São Paulo.
Cara, eu acho que a Copa São Paulo ela é um tiro curto que não demonstra muita coisa, não enfrenta os melhores, o campeonato é rápido.
Claro que enfrenta os melhores. Os piores são basicamente nos três primeiros jogos. três ou quatro.
E depois fica muitos times
depois
da
já começa a funilar, porque não classifica às vezes só dois do grupo, classifica só o campeão. Entendeu? O regulamento da Copa São Paulo é assim. Claro, e obviamente que é o mais relevante. A Copa São Paulo é o maior torneio de base, se não for do mundo.
Não, sim, é que hoje em dia aqui no Brasil tem muito
empresários
mais,
do mundo inteiro assistem a Copa São Paulo.
Cara, é o que eu tô falando, é importante pros moleques.
É no
pra
começo
gente,
do ano, onde você vê que realmente ele é o início de uma programação já, que já virou tradição. É o início de uma programação, de uma temporada, que só tá dando a Copa São Paulo. É, todo mundo fica de olho na Copa São Paulo, porque é o início da temporada. Se um moleque já se destaca, ele já consegue entrar. Um grande exemplo desse que eu trago, que até a gente tava falando nos bastidores, é o Martinelli, que é o menino que jogou a Copa São Paulo do ano passado pelo Ituano. Foi vendido pro Arsenal direto.
Ele jogou o Paulista também.
E jogou o Paulistão e foi bem com 17 anos, não é? Ainda Paulo, foi bem,
né?
No Paulistão.
É o Antony, né?
Foi vendido direto pro Arsenal. Entra, bem ou mal, ele joga pelo Arsenal.
Ele é vice-artilheiro da temporada no Arsenal.
Olha aí.
Ele
foi convocado pra seleção olímpica.
Gol na Liga Europa, gol nas Copas.
Eu acho que é muito interessante. Claro, eu acho que tem muitos erros na Copa São Paulo, tipo, muito time de empresário. Que é, muito catado, obviamente, né? Que os tem os seus defeitos, mas. Justamente existem esses times de empresário porque é o maior campeonato, é o campeonato mais visado da categoria de base do Brasil.
Em relação à prioridade dos times, eu acho que não é visto como um campeonato tão valorizado assim. Porque assim, Palmeiras, no final do ano, Palmeiras estava no final de algumas competições, o Gabriel Verón tinha acabado de jogar o Mundial, ele já voltou para jogar no Sub-20 ainda. E jogou, ganhou, acho que reverteu uma vantagem boa do Red Bull, acabou sendo campeão. E nesse ano, os melhores da base não vão jogar a Copa São Paulo. Os caras preferem deixar eles no treinando com o profissional do que colocar pra ganhar a copinha.
O Gabriel Verón, ele tá inscrito
destaques?
São 6, 7 jogadores.
O Gabriel Verón, ele tá inscrito na copinha, né? Acho que o Palmeiras vai lá pra Florida Cup, não sei pra onde, ou ele tá com a seleção, não sei.
Mas não é parâmetro.
E
Gabriel
ele vai
Verón
voltar,
já,
Gabriel e Verón se o Palmeiras estiver na
não, mas
cidade,
não é só
ele, jogar.
São 7, 8 caras. 6, 7,
não,
8.
Então, mas o que eu quero apontar é o seguinte, por exemplo, é claro que a copinha é famosa, ela tem todo esse... Essa mídia em cima, e eu acho que a mídia é muito em cima do fato de não ter outro campeonato, né? Ela ganhou tradição em cima disso, mas eu acredito que de repente um campeonato brasileiro sub-20 seja mais difícil e mais relevante para análise do potencial do cara do que a copinha. É esse meu ponto, entendeu? Não é que a copinha,
cara, não
vale nada, não serve para nada, mas acho que você...
Cara,
é que nem você analisar, por exemplo... Assim,
a final da Copa São Paulo é o único torneio onde a final é transmitida por uma TV aberta, Rede Globo, a maior TV do Brasil.
Já te expliquei
o único
do
campeonato.
Já te expliquei o porquê.
Mas por quê?
Porque não tem competição, porque
não, mas
tem a tradição de longa data, mas atualmente, há de alguns anos
a tradição de longa data.
De alguns anos pra cá, já existem competições de times de base. Coisa que não tinha, por exemplo, na época, sei lá, do... Ronaldo Fenômeno e tal, não tô nem falando de muito tempo atrás, tô falando de 15 anos atrás, não tinha competições assim, não tinha...
A Copinha, ela continua sendo, assim, a mais visada, vista pelo empresário.
Exato.
E tal. Só que hoje em dia tem muito mais competição pro cara
analisar
tentar...
o jogador.
Exatamente, para tentar
subir o clube. Lógico, isso lógico.
Inclusive o clube.
Pra
claro.
Tentar formar um jogador,
isso,
né?
Exatamente, isso, exatamente. O cara vai jogar uma Copinha com 4, 5, 6, 7 jogos... Ele não acho que, pô, de repente
ele já
vai...
tá pronto pra jogar o...
Eu
agora
discordo.
O cara faz um ano na base jogando Brasileirão e a Copa do Brasil.
Eu
acho que você demonstra mais.
Que é o campeonato pra ver se o cara tá pronto pra um time de cima.
Não é um campeonato
não
pra
não
isso.
Não só
mas
a Copinha.
Às vezes o cara destaca na Copinha e parece que, nossa, é...
Tudo bem,
chama
mas
pra,
eu acho que isso é só pro time, pros times menores.
Mas já foi pros times grandes.
Já
cara,
foi. E hoje
são
não é mais.
E são poucos.
Exatamente porque tem esses campeonatos que são
então
mais difíceis.
E, outra, e assim,
e
tem muito...
E o time principal acompanha de outra forma. Uma forma não tão emocionada. É, um jogo fez dois gols, meu Deus.
E tem muito exemplo, assim. O Kaká era reserva do Harrison na Copinha.
É, pois é.
O que aconteceu com
o
Harrison e o
Kaká? Reserva, Neymar.
Assim,
não,
a Copinha, claro, é o maior ainda. Mas tem muitos outros campeonatos que podem...
Eu acho que é só o mais tradicional.
É,
não
pode
é o maior,
ser.
Não mostra
pode
mais.
Ser.
Ele é só o mais tradicional. Porque
e tem muito caso, né? Não é, qualquer, não é todo mundo que vira jogador. Tem muito moleque que joga Copinha, acaba, não tem clube e para de jogar.
Ah, mas a culpa não é da Copinha.
Não é.
Não.
Ah, eu só tô... É isso que a gente tá falando, entendeu?
Na minha opinião, é o maior e é o mais tradicional. Acho que o mais tradicional é indiscutível, né?
Sim, é que na minha opinião... A minha pergunta é, é o mais relevante dos campeonatos? Relevante no sentido de análise do jogador para ele virar profissional, que esse é o objetivo.
Pro time grande, não. Pro time pequeno, sim.
Acho que pro time grande também. Porque é muita mídia em cima da Copa São Paulo. Tudo bem se é o único campeonato, mas todos os outros campeonatos de base não têm a mesma mídia que a Copa São Paulo tem.
Até
não
aí,
tem.
Até aí você tá falando de mídia. E pra análise da capacidade do jogador da base?
Sim.
Você acha que analisa melhor numa Copa São Paulo do que num Campeonato Brasileiro Sub-20?
Não. Tá. Você tem até razão nisso. Porque, tá, a Copa São Paulo, ela envolve 127 clubes. Muitos clubes pequenos. Mas...
Muitos clubes que nem existe profissional, né?
Sim, tem muito, né? Talvez aí o defeito. Mas tá aí também a oportunidade desses menores clubes também aparecerem. Pra oportunidade da molecadinha, que nem o Valdívia do Internacional, que surgiu no Rondonópolis, na Copinha, arrebentou na Copinha. Mas, cara, são opiniões diferentes. Pra mim, a Copinha... Não sei, você tem até razão, mas ela segue sendo, pra mim, o mais forte. É o mais forte, é o torneio mais forte de base.
Com todo respeito, eu não te respeito. Porque acabaram de falar, todos nós falamos que os times grandes não realmente dão essa importância. Como que você vai analisar se um jogador tá pronto pro time principal, se talvez os seus melhores jogadores nem estão jogando mais lá? Tipo, o ataque do Palmeiras tem 3 caras que eu não sei nem quem é, porque todos os que jogaram o ano inteiro na base
Brasileiro, sub-20.
Alguns, exatamente. O Angulo tá na seleção, o Verón já tá no principal, o Alanzinho tá no principal. Então...
Perdeu a importância que tinha.
Eu acho que, tipo...
Perdeu. Não,
vamos preparar esses caras pra subir, vamos dar ver como que eles estão.
Eu acho que não. Depende das circunstâncias. Se depois da Copinha... os jogadores se destacam numa Copa do Brasil Sub-20, no Brasileirão, são outros campeonatos que eles estão se destacando e, obviamente, o seu clube vai olhar. Vai olhar para aquilo.
Não, evidente que influencia numa tomada de decisão para subir o jogador da base profissional. Isso é evidente. Qualquer competição vai servir para isso. O meu único ponto de comparação é Copa São Paulo não é mais importante para os times do que o Campeonato Brasileiro Sub-20.
Ou que os que os regionais, porque o Paulista, o Carioca, eles duram o ano todo.
Que também.
Que aí sim você consegue.
Mas eu me refiro mais ao Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro você enfrenta as.
Mas o Campeonato Brasileiro é bem recente.
Mas a atmosfera da Copa São Paulo é diferenciada.
Não, sim, ele
é. Você viu ontem? Ontem, antes de ontem, sei lá, quando foi o jogo do São Paulo.
Tem torcida pra caramba.
Tiveram que parar. Liberam de graça, né? E tiveram que barrar. Tinha mais de 7 mil pessoas no estádio.
São Bernardo,
Copa do Brasil Sub-20, Brasileirão Sub-20, não passa de 600 pessoas e olhe lá.
E cobra, né?
Isso daí...
E olhe lá. É a atmosfera que mais se aproxima do futebol profissional. Concordo. É a Copa São Paulo. E chega numa final de uma Copa São Paulo, que normalmente são clubes grandes, o Pacaembu tá sempre com 30 mil pessoas pra mais.
Ah, eu tô contigo.
Isso eu tô contigo.
Sim,
Na mídia, insuperável.
Um detalhe que eu acho que foi falado, mas... só para frisar, eu acho que em termos de descoberta é o campeonato mais legal. Usando esse exemplo aí do Valdívia, sempre aparece um moleque de um time que não joga esses campeonatos sub-20 nacional.
E aí,
na Copa São Paulo ele tem chance de
isso é legal. Tem futebol. Seu valor a Copa São Paulo, com certeza.
Total valor. E ontem,
para mim, o maior valor são esses nomes estranhos.
eu fico com isso também.
Para mim, o maior valor é o caminhão.
O grande Misael.
Do Misael caminhoneiro, né?
Deve valer ali, sei lá quanto custa o caminhão, mas...
Foi valorizado agora que passou no Resenha Monstra.
Vamos, virando assunto, Copinha rendeu, hein? Quem achou que não, os antipira, como diriam os
Até memes. 2021, Copinha.
Valeu, porque vamos falar agora só da final. Vamos falar do mercado no futebol? Eu vou falando algumas contratações aí que já foram fechadas.
Próximo programa eu volto aí, então.
Não é de São Paulo. Não, você nem tá com a camisa de São Paulo hoje. Pra quem não tá assistindo, o Diego tá com a camisa. Diego Tavolaro tá com a camisa da Internazionale.
Que não é a minha Inter. O meu time é o meu Milan. É que, como é rival, nós dividimos Milão aqui.
E dividimos América do Sul também com Brasil e Argentina. Vamos lá às contratações. Agora, uma contratação interessante que pode acontecer. O Chelsea tá de olho no Gabigol. né? Não sei se vocês leram as notícias aí.
Eu acabei
vocês
de ler
também,
porque a televisão atrás da gente tá falando disso agora.
Tá brincando, é, olha só.
Tava falando ali Gabigol, que o Chelsea tá envolvendo o Giroud na negociação.
Chelsea
quer envolver o Giroud.
É.
Se é verdade, eu não sei.
Também
vou dar uma
não
ligadinha
sei
pro Giroud pra
Olivier
saber.
Giroud.
E aí, o que, que vocês acham? Vocês têm acompanhado o Chelsea esse ano? Ele tá com o técnico Lampard, né? O Chelsea
não
feito...
estou acompanhando.
Que, mas o que, que vocês acham, de repente, do Gabigol num time como o Chelsea, que é diferente daquele Chelsea de outros tempos, que contratava rios de... Rios não, é, contratavam muitos jogadores e tudo mais. Agora é um Chelsea mais ciente do mercado, preocupado em... em ter jogadores com potencial.
Mas não tanto por isso, né? Porque o Chelsea foi punido, né?
Foi punido também, mas assim, ele tá fazendo um retorno, uma outra estratégia de contratação, né? O Chelsea agora,
poucos jogadores de nome lá agora, né?
Exatamente.
É o Willian.
Tá procurando contratar mais jogadores.
Contratou
que têm se destacado,
jovens. Contratou o um jovem americano.
Então, semana passada surgiu a informação que era o West Ham interessado pelo Gabigol. Eu já... Eu no lugar do Gabigol, eu fico no Mengão.
Eu também.
Ao invés do Chelsea.
Não, ao invés do West Ham.
Ah, ao invés do West Ham.
Porque primeiro era o West Ham.
Pô, é tudo isso. Bem. Deve ser irado jogar a Premier League. Ah. Obviamente que é, mas... pô, eu fico no Mengão. Tô legal... tô com moral, lá eu vou batalhar e vou começar a lutar de novo.
Mas sabe qual é o problema disso?
Agora o Chelsea, fala.
Não, é a Inter de Milão vender, né?
Se o Flamengo não, lógico, comprar, lógico, né? O dono dele é a Inter de Milão.
Não, mas a Inter já deu todos os indicativos de que quer vender, que tá pra
agora,
negócio.
Agora, o Chelsea, isso não vai problema, falar, né? Mas eu acho uma excelente pra ele.
É, na atual fase do Chelsea ali. Não tem ninguém de peso. Eu acho que é uma boa pro Gabriel ali.
Não, mas ele jogaria onde ali?
É no ataque, né? Que ele é atacante.
Então, o Willian na ponta direita. Não pega a vaga. O Gabigol não
pega.
Não
é o que ele tá jogando agora.
Então, vou chegar lá.
O Willian tá
Abraham,
jogando? Abraham,
que é o novo atacante do Chelsea. Fez gol aí. Teve a vitória do Chelsea
mas
no finalzinho
não...
contra o...
Ele e esse Abraham, pra mim...
Ele briga.
Eu acho difícil,
Abraham,
viu?
Ah.
Na esquerda, não sei quem tá. Se é o Perisic. Não, Perisic
não,
não.
O
Pulisic.
O Keita, né? Do Liverpool?
É,
volante,
Liverpool,
é.
Sim.
Não. É, não.
Eu falei, não, vocês estão confundindo.
Kanté, o Kanté do Chelsea.
Não, eu falei, não sei com quem. Não sei quem tá. Ele, o Keita.
Eu peguei quem tá, Keita. Alô, Dai! Vai lá. Vai
enfim,
lá,
eu
acho que é uma boa dele pra ele tentar melhorar o filme dele na Europa ali, porque o Frank De Boer, que foi o primeiro treinador dele na Europa, chegou esse. Pô, Gabigol. Ah, aquele era conhecido como não gol.
É um babaca.
Como não faz gol.
Desculpa, pra mim o Frank De Boer foi um belo de um babaca.
Tudo bem, mas assim, ele ficou meio queimado na Europa,
desnecessário,
né?
Ele ficou. Assim, desnecessário.
E acho que pro
falar...
Chelsea é um time assim que tá jogando Liga dos Campeões, entendeu? Tá briga ali, não tá brigando por título na Inglaterra agora, mas tá brigando ali no
não, mas
bolo.
Tá com um time interessante,
tá
um time de novo, é. Eu acho,
entendeu,
que pode ser uma boa. O Chelsea tem dinheiro.
Tem.
O Duda trocou de novo, salgado.
O Duda tá jantando os petiscos aqui. Ô, Diego, da próxima vez traz arroz e feijão pro cara, velho.
Tava amarrado.
Caraca.
Tava preso, filho.
Passando fome.
Entendeu? Então eu acho que o Chelsea é uma boa oportunidade pra ele.
Eu também
tem brasileiro
acho
lá.
Eu também acho.
William, aquele Emerson Palmieri, que era daqui do Santos.
Apesar de que logo o William vai voltar pro Corinthians, hein?
É, acaba ó, o contrato do William, uma informação. O contrato já tá sabendo? O contrato do William acaba no meio do ano.
É, aí ele vai vir pra cá pro Brasil, quer ganhar R$1.900.000.
Ah, mas ele não pega a vaga do Clayson, não.
O Clayson vai pro Bahia já.
Ele disse...
O Corinthians então, assim... conseguiu vender o Clayson por 3 milhões pro Bahia.
Vamos às informações aqui do Chelsea, só pra gente entender melhor aqui. Que eu tô
alô, lá, torcedor do Chelsea.
É, o Chelsea tem o Pedro ainda como atacante.
Aí,
horroroso.
Tem o Pulisic, né? Contratação, revelação da norte-americana.
Ele era do Borussia.
Tem o Batshuayi, que é o belga. E Bravo. Tem esse Abraham aí. E assim, acho que é um time.
É um time pra ele. Pô, ele pode ser titular tranquilamente com esses caras aí, velho.
Tranquilo.
Ó, juro por tudo. Eu não quero ser antipático. Eu só conheço o Pedro desses caras que você falou aí. Desculpa, minha desinformação, tá?
Não,
eu só conheço o Pedro.
Ó, eu conheço o Pulisic porque eu jogo Pro Evolution
Soccer. Eu conheço.
Mas eu nunca vi ele jogar.
Os quatro.
Tu conhece os quatro? Você já conversou com ele?
Já. Tem WhatsApp e tudo.
Qual é a tua análise, então?
Eu falo até inglês, espanhol e belga.
Vai lá. Então fala aí.
Cara, se o Gabigol for, ou se o Gabriel, o Gabigol for pro Chelsea, ele é titular.
Eu também acho. Eu acho que o Chelsea é uma, hoje é uma ótima opção
pra você jogar uma Premier League. É um time...
Cara, o Lucas Piazon tem contrato
É um time que tem força na Europa. Pode ter perdido um pouco agora porque tem menos craques, mas tem força na Europa. Eu acho que se realmente tiver essa oportunidade do Chelsea... Acho que pode ser um bom negócio também para a própria Inter de Milão, se ele for pro Chelsea e ainda pegar o Giroud, se de repente envolver o Giroud na negociação.
Mas a Inter também, ela faz uns negócios estranhos, né? 10 centroavante lá.
É, bom, mas enfim.
Problema eu deles. Acho que o Gabigol não pegaria a vaga do Abraham, eu acho.
Mas o Gabigol, ele é um cara...
Pode jogar o William, Abraham e Gabigol.
O Gabigol, ele não pode, não precisa ser um centroavante, né?
O Abraham é o titular agora do Chelsea, é isso?
Exato.
É um negão de
vitória,
esse Barkley
no último, nos últimos minutos contra o Arsenal. Essa semana. Uhum. Grande jogo.
Como é que é o nome dele? Abraham?
Abraham.
Então,
já vi uns gols dele.
Fazer uma pesquisinha rápida. Entre Chelsea e Flamengo, assim, considerando que o dinheiro é bom pros dois lados, tá claro que a Europa tem mais visibilidade e ganha em euro, né? Então isso não dá pra comparar, deixa pra lá. Chelsea e Flamengo, quem é que vocês... Pra onde vocês... O que vocês fazem?
Chelsea.
Chelsea? E você? Murilo Pérez.
É um negócio muito louco. Eu comparei o Chelsea com o West Ham.
É.
São rivais até.
São rivais de Londres.
Eles são do Norte, né?
É Chelsea pela boa oportunidade, pela ascensão que ele tá na carreira. Chelsea. Mas no Flamengo, aparentemente ele já tá com uma vaguinha na seleção brasileira. Eu creio que ele queira isso. Entendeu?
Eu
no
também,
Chelsea ele chega pra batalhar de novo. Pra meio que começar do zero, mas...
2020, eu iria, pelo, Copa, eu iria, né, pro Chelsea.
É, exatamente. Ainda,
Copa,
ainda estamos Flamengo. Em 2020.
Tem Copa América, né?
Não. É, falou tudo,
Copa
Duda.
América. Tem Copa América. Tem Copa, mas não é.
Mas o Duda foi bem. Se fosse ano de Copa do Mundo, seria melhor ele continuar no Flamengo.
Cara, eu iria... ou seja, o que, que você decide?
Chelsea.
E você, Diego?
Eu, pelo desafio de tentar provar que eu também posso jogar na Europa, enfrentar o Liverpool...
Tu pode. Eu vejo potencial.
Eu iria pro Chelsea. Chelsea. West Ham, não. Mas o Chelsea... Eu iria.
Eu iria pro Chelsea também, e o Chelsea tá na quarta colocação ainda, então ele tá, bem, disputando, né, pra Champions League, pro título, sem chance nenhuma. Tá muito
cara, longe, eu confesso que eu não tenho assistido muito o Chelsea, mas pra estar na quarta colocação, os caras não tão mal, né?
Eles estão ali, estão na frente do Manchester
United,
estão na frente do Tottenham.
Mas o Manchester United,
do Arsenal,
também me ajuda.
É o Milan, é o Milan, né?
O Manchester United tá muito bipolar.
Não,
ganha do City no campo do City e perde pro...
É o Cruzeiro inglês.
Newcastle no Old Trafford.
Não, isso que o Diego falou tem razão, mas o Manchester, ele tá fazendo uma campanha irregular,
porém... Aí tá em quinto.
Não tão mal quanto outros anos, ele tá em quinto, tá na frente do Tottenham, do Arsenal. Ele tá vivo ali pra disputa do Champions.
Mas ele tá muito assim, tipo,
tá oscilando,
entendeu?
Ele, cara, e ele tá na frente do Wolverhampton também.
É isso,
né?
Do Sheffield United.
O Arsenal que tá mal, né?
É isso aí. Então eu também ficaria. Eu sou o Gabriel. Se vem a proposta do Chelsea, é na hora. Inclusive, o Duda tem umas fotos legais do Stamford Bridge que ele já visitou.
Cara, esse dia foi emocionante. Eu
queria ter ido.
Foi mágico. Foi. Pra mim, pra gente. É. Ah, vai lá ver o Harry Potter, vai lá ver.
Ver quem?
Ah, vai lá, meus Beatles. Cara, a gente quer ver bagulho de futebol, cara.
Palácio de banco.
Todo mundo fala, pô, e aí, o que tu comeu lá? Eu falei, velho, comi pão, mano. Eu vou gastar meu dinheiro.
Porque eu como todo dia aqui,
vou gastar
na Zona
meu
Noroeste.
Dinheiro comprando chaveirinho do Arsenal. Pô, nesses bagulho, é o que me faz feliz, cara. Desculpa aí.
Camisa de futebol era cara lá? Camisa dos clubes?
Era cara. Bom, só o fato de ser em euro já é complicado.
Não, tinha um camelozinho?
Não
uma
achei.
Réplica?
Não encontrei. Não encontrei.
No México eu encontrei.
A gente vai abrir
no
um.
México, no México eu encontrei bastante lá.
Vamos continuar nas contratações aqui?
Segue.
Seguindo as contratações.
Ok.
O Corinthians tá movimentado.
É, o Coringão tá.
Central do mercado, hein?
Eu acho que aqui nos nossos quatro grandes aqui.
Eu gostaria de pedir mais uma vez permissão para uma atitude aqui. Eu posso pegar mais água?
Pode.
Eu tô precisando.
Pede pro Pederneiras
não,
ali.
Não, Pederneiras eu dei folga pra ele.
É, ele não veio hoje.
Maria!
Ia acontecer Maria. Algo pior aqui. Talvez chegaríamos às vias.
Acho que o Duda tá perdendo um pouco a cabeça com o PD.
É, eu realmente perdi, então eu vou pedir licença pra audiência.
Mas eu posso continuar falando aqui?
Pode continuar. E peço perdão pela minha sede.
Tá bom.
Aproveita e pega a Coca Zero ali, por favor.
Não é Coca, é refrigerante de cola zero.
Toma cola agora. Tenaz. Dá uma tenaz aí pro garoto.
Cara, isso deve ter ficado muito alto no microfone. Isso é interessante também.
Vai lá.
O Coringão, ele tá se movimentando. O São Paulo parece que dormiu e não acorda mais. Tá de férias, entrou de férias e não volta mais.
Contratou o Volpi e acabou. Os caras entraram...
Vitor Bueno.
E o Vitor Bueno foi contratado também.
É, né, ele, é legal, eles contrataram Marcos. Jogadores que já estavam.
Exatamente.
Isso é interessante.
Exatamente.
E vão apostar em Hernanes e Pato.
Meu Deus. Boa sorte. Que bom que
nós. Mas vamos ser campeão da Libertadores 2020 no Maracanã.
Legal, eu tô falando aqui, que tô brincando e tudo, mas isso. Eu acho até um bom planejamento do São Paulo. Não tô discordando, não. Só tô fazendo uma brincadeira.
Não, mas sabe por quê? Porque o São Paulo não tem dinheiro, velho. Tá fudido lá pra. Desculpa o palavrão. Tá ferrado pra pagar lá os 10.
Mas o. Mas é uma boa aposta. Você. Tem grandes jogadores, apostar no Hernanes não é ruim.
E, mas o.
É o Hernanes parece ter muito
problema. Mas o Hernanes. Ele, o pessoal tava falando do Pato também. Eles pularam pré-temporada, né? É. O Hernanes ano passado chegou pra jogar pré-Libertadores. É. Né?
E coisas que eu falo já desde 2019: o Daniel Alves e o Juanfran, pra mim, nessa temporada, principalmente na Libertadores, eles vão pra mim, eles vão arrebentar nessa temporada pelo São Paulo.
Baseado em nada, né? Você fala isso.
Não, baseado em pré-temporada? Início, pré-temporada. É, baseado nisso. Eu acho que sim. Tá eu bom. Acho que sim. Eu acho que tá, vai ser o torneio deles.
Beleza, esse Juanfran aí, o Irgo Vinícius é melhor.
Acabei de receber uma mensagem do Caio.
Eu acho mesmo.
Do Caio Hernandes Gomes perguntando, tu vai no seu site amanhã.
É.
Caio, eu vou.
Eu vou ontem, né?
É, eu vou.
Vai, Murilo. Vamos lá. Dá
me
ritmo.
Deixa um pouco.
Vai.
Você me cobra muito durante o programa. De novo, isso. O Coringão, ele tá movimentando. Chegou uma Coca Zero de Ferrari aqui, moleque.
Pra quem tá ouvindo no Spotify, chegou Coca-Cola num carro de Ferrari. Se você não entendeu, acessa no YouTube.
E o Duda acesse. Que demitiu perdeneiras, hein?
É, o PD tá deitando aqui.
Vai lá, Lilo.
Coringão já tinha fechado com o Luan. A segunda contratação não foi o Cantígio. Hoje eu peguei uma reportagem que mostra a ordem das contratações. São muitas, né?
É, mas o Cantígio fechou, né?
Fechou. Foi a terceira contratação. A segunda contratação foi Matheus Davó. Juro, Matheus Davó.
O nome é isso mesmo?
É, Matheus Davó.
Depois o São Paulo que é jogador de condomínio. Os caras vêm criado com vó agora.
Voltando nos nomes da Copa São Paulo. E ele jogou a Copa São Paulo no passado pelo Guarani.
Uh-huh.
O Corinthians pegou ele do Guarani, o Matheus Davó.
Sim.
Que eu lembro dele na Copa São Paulo no passado. Eu adorei a contratação, porque é jovem, faz gol pra cacete. Vamos ver se vai dar certo. E contratou já pra ser, pra fazer parte do elenco profissional. Victor Cantígio, que era um dos destaques Monstro. Do Júnior Barranquilla.
Ele foi muito elogiado, hein?
Muito elogiado. Eu vi posts.
Eu não lembro dele jogando, mas ele foi muito elogiado.
Eu vi. Ai, o PD. Ó, o Pederneira. Obrigado, PD.
Pegando água aqui com.
Oh, chegou de Cherokee. Jeep Cherokee.
Atropelou o Juninho. E aí?
E muito elogiado.
Quem tá no Spotify não tá entendendo nada.
Não tá.
Vai lá.
Acessa o link. Victor Cantígio, destaque do Júnior Barranquilla. Eu vi posts dos torcedores do Júnior Barranquilla. Tristes mesmo.
É. Pô, e ele falando que vai voltar pra lá, aquele papo furado.
Ah, aquele papinho furado, né? Que sair do Corinthians, ele só tem que almejar Real Madrid e Barcelona, que acho que são os dois únicos maiores que o Corinthians no mundo. E fechou também com o lateral esquerdo Sid Clay. Excelente contratação,
ele
na
é
minha
bom
opinião.
Jogador.
Ele é excelente bom jogador. Contratação. Ele foi muito bem na primeira passagem no Corinthians.
Uhum.
E. Coringão vai desembolsar. Não, nele não vai desembolsar tanto. O que vai desembolsar é no Victor Cantígio. E tá tentando, eu acho que já era. Vai perder pro Flamengo o Michael.
Vai perder?
Tá muita enrolação. Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, já tá emputecido.
Ah, é, né? Porque os caras tão fazendo leilão, né?
Já tão fazendo leilão.
Eu vou fazer um leilão, mas quem dá mais pelo meu coração.
Eu acho que é uma má decisão do Michael.
Eu vou te falar, vou cravar aqui, hein?
Se não for muito dinheiro de diferença, é uma má decisão.
O melhor
esportivamente
o falando. Melhor canal esportivo da TV, Fox Sport Rádio,
meu Deus,
disse: Thiago Neves está apalavrado com o Corinthians.
Não dá pra levar a sério esse canal. Desculpa.
Tu quer cravar
Desculpa.
Essa informação? Porque quando você crava, você tem uma responsabilidade em cima disso. Vai cravar?
É, vou, né? Meu time, quero que você
não, eu não cravaria jamais uma informação do Fox Sports. Jamais, cara, jamais.
O que você não pode cravar é que ele não vai jogar no Corinthians.
Cravaram
o
Sampaoli no Palmeiras.
Cara, eu como corintiano...
Cravaram que o Santos ia contratar aqueles argentinos tudo lá que falou e no final veio o português. A Fox Sports é uma piada, mano.
Tudo bem que eu falo muita besteira? Falo muita besteira.
Que cravou que o Filipão todos... ia ser campeão do mundo no Brasil.
Quando terminou o Brasileirão, eu falei quatro laterais esquerdo. Nenhum deles veio o Sid Clay. Tudo bem, eu sou assim. Mas em nenhum momento eu vi essa notícia do Thiago Neves
vi,
no Corinthians.
Eu vou procurar aqui.
Cara, e eu espero que não
só
venha.
Só Boca Juniors. É, Thiago Neves no Boca.
É, Thiago Neves no Boca e o River.
É.
Coringão é isso.
Mais uma informação.
Tá bombando no mercado.
Beleza, Corinthians aí, torcedor corintiano, tá se movimentando. O André Sanches, ele falou que não ia ficar daquele jeito ano passado.
E ele, bom, ele tá tentando fazer a parte dele, já que ele fez uma péssima administração em 2019, desculpa, na minha opinião. É, eu tenho uma informação aqui curiosa, queridos, queridos participantes aqui, que o Alexandre Matos, que era o diretor esportivo do Palmeiras, ele vai fazer voluntariado no Cruzeiro nesses meses, né? Ele vai trabalhar gratuitamente para o Cruzeiro nessas transições.
É um anjo, né?
E por gratidão e tudo mais, ele não vai receber salário, não vai receber nada.
Imagina o trabalho que vai ser feito.
Porque ele fechou um acordo para ser diretor esportivo do Reading da Inglaterra, time que já disputou a Premier League e agora tá na segunda divisão da Inglaterra.
É um time azul e branco.
Isso, um time azul e branco. Esse time é de um chinês, né, que também é dono de dois times na China. E o Alexandre Matos vai para lá. Enquanto ele não recebe o visto de trabalho para trabalhar na Inglaterra, ele vai ficar no Cruzeiro de graça. Né? Curioso isso, né?
Ele que poderia também ajudar levando as tranqueiras que ele contratou pro Palmeiras. É levar embora pro Cruzeiro.
Pro Reading.
É verdade.
É, leva para lá também. Eu não vou citar nomes aqui. A audiência já sabe que
é
Reading odeio.
Que fala? Não é Reading? Né?
Não fui para te corrigir.
Eu tô na dúvida. Semana que vem eu vejo isso.
É, mas não foi pra te corrigir,
sabe,
não.
Sabe o que eu acho curioso? Eu tô falando dessa informação e eu vi a reação de vocês aqui, pra quem tá aí ouvindo no Spotify, não percebeu a reação dos colegas aqui de surpresa e tudo mais, interessados nesse assunto minimamente. E aí eu trago aqui pra vocês a importância dessa questão do diretor de futebol, né? Hoje em dia, já tem de uns 2-3 anos pra cá, nós torcedores nos preocupamos quem é o diretor de futebol agora. Antes a gente se ligava nos jogadores e no técnico. Né? Aí por um determinado momento, às vezes o presidente a gente se importa quando o time tá mal, porque quando tá bem, às vezes a gente não tá nem aí, presidente. Tá mal, a gente quer pegar
nem o. Sabe quem é o presidente.
Quer matar o presidente. Esse fenômeno do diretor de futebol, e vocês não estavam preparados pra essa pergunta, mas a minha pergunta é: por que vocês acham que aconteceu esse fenômeno do diretor de futebol ser importante? O Alexandre Matos no Palmeiras, o Corinthians é o Duílio, né? O do Corinthians.
Duílio Monteiro Alves.
O Santos, que teve vários, era o Paulo Autuori, e agora é um outro cara lá, que eu esqueci o nome. Por que vocês acham que aconteceu esse movimento? O Raí no São Paulo?
É, porque eu acho que eles começaram a aparecer mais pra dar explicação. Eu acho que esse cargo já tinha nos times. Mas os caras começaram a dar muita coletiva, né? Eu sou o diretor de futebol, eu que montei o elenco. E o cara ia muito lá justificar, derrota, vitória.
Você acha que é só por isso?
Acho que começou a aparecer muito. Aparecer, e aí que
posso falar o
modismo.
Que eu acho?
Acho que é isso.
Eu também quero.
Fala aí. Não, fala você primeiro, Duda.
Eu quero.
Aquele Rodrigo Caetano no Flamengo,
mas. Rodrigo Caetano, exatamente.
Os caras começaram
primeiro
a aparecer.
Primeiro eu
gostaria muito.
de te corrigir. Quando Beleza. Você falou que a gente talvez. Que nós não estaríamos preparados. Então, eu devo te corrigir e te falar bom. Que essa bancada aqui tá preparada para tudo.
Perdão, peço perdão.
Se tiver a prova do olho da cabra do programa No Limite, a gente tá pronto. Se tiver a prova do líder do Big Brother, que é para ficar em pé, todo mundo no capô de um carro, a gente vai participar, cara. Então, eu gostaria de um pouquinho mais de respeito.
Tá bom,
todos
eu peço
na
perdão,
mesa,
eu fiquei chateado.
E falar que a minha opinião é similar à do Diego, mas eu acrescento que ultimamente, as vitórias dos elencos eram muito creditadas ao gerente de futebol. Uhum. Muito exatamente pelo Alexandre Matos, na época vitoriosa do Cruzeiro.
2013
e
2014.
E também que hoje em dia tem muito gerente de futebol que era ex-jogador, que antigamente não tinha tanto destaque. Então, você sabe que o Raí tá no São Paulo, o que ele é? Essa função. Uhum. Fulano de tal, é essa função. E antigamente eram funcionários que não tinham não eram conhecidos, acho que, da mídia. Então acho que somam essas duas coisas também com a aparição em coletiva.
E é importante, eu acho, essa função. Ela é importante, como em qualquer empresa, se acho que hoje em dia os clubes querem um pouco mais de organização, né? Buscam um pouco mais de organização. Acho que um gerente de futebol, se você pensar numa empresa na sua totalidade, tem determinadas vertentes, cada departamento tem o seu gerente. No clube de futebol hoje em dia, enquanto não viram empresas, né, que tá com essa ideia ainda, acho que é importante ter um gerente de futebol, porque um cara responsável pelo departamento
de futebol. Porque querendo ou não, os clubes também têm a parte social, a maioria, né? Então o presidente também tem que dar uma olhada na parte social, ah, tem time de basquete.
Claro, claro.
Tem remo lá, rega. O
apesar, Rio exatamente, tem muito apesar isso, do futebol, né, ser a maior força, tem uma, eles, o presidente tem que ter. Clube, tem que então se ligar em muita mesmo coisa.
E aí eles começaram a aparecer.
É, o ponto assim, que eu vejo muito disso, até discordando um pouco do que você falou, Diego, eu acho que esses cargos tinham. Existiam realmente, gerente de futebol, diretor de futebol, mas a figura do presidente, ela era centralizadora em outros tempos, né? Então era o presidente quem contratava, era o presidente muitas vezes quem decidia quem vai ser contratado,
mas
né? Essa questão do técnico.
Mas eu acho que era por causa do estilo dos presidentes antigamente. Beleza. Juvenal, beleza. Mustafa, Dualib, Marcelo Teixeira.
Perfeito.
Hoje em dia os presidentes...
Eu acho que não é nem por causa dos presidentes, acho que o mundo mudou, né? O mundo exigiu mais que profissionalizasse mais o futebol, que parasse com essa coisa do achismo, do jogador do presidente, né? Como foi já o Lugano no São Paulo, por exemplo. É que o Lugano deu certo, é que a maioria dava errado, né? Mas o Lugano foi um exemplo de, que deu, de algo que deu certo. Então, essa figura do diretor de futebol, ele começou a ser contratado, cobrado por resultados e mandado embora quando não dava o resultado. Mas ele tinha aquela autonomia, tinha um orçamento para poder contratar, mandar embora. O presidente dava essa autonomia pro diretor.
Com salários altos.
Com salários altos, porque também a responsabilidade era grande. Uhum. O Alexandre Matos foi assim demais no Palmeiras, né? E o Raí é agora bastante no São Paulo. E no Santos também teve alguns aí que ficavam 4 meses.
Paulo Tuori.
Paulo Tuori, William Machado, ou até o Renato do
presidente
Santos.
O presidente é meio doido do Santos.
Ficar meio ali.
A gente que. Ainda mais a gente que não tá. Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar mais infiltrado nesse jornalismo futebolístico. Mas.
A gente já está absolutamente infiltrado.
A gente está atolado, né?
É você, né?
A gente está atolado.
Temos informações que ninguém tem, como a do Diego, do Thiago Neves no Corinthians, é porque ele está lá dentro. Exato. Só que era algo que eu não poderia revelar, mas acabei revelando.
Não, atolado é a mãe, então.
Para dar credibilidade à nossa equipe, eu tive que sacrificar aí o segredo do nosso querido correspondente Tavolaro.
Vamos para os destaques finais aqui.
Vamos.
A gente não falou muito de São Paulo, Palmeiras,
Santos. Eu ia até
falar
um negócio, mas eu esqueci. Eu juro que eu esqueci.
Você sempre esquece.
São Paulo não tem novidade de contratação.
Não é isso. Você viu que eu ia começar um negócio que eu falei que tava... A gente não tá infiltrado ainda.
Atolado.
Eu ia concluir e eu esqueci o que eu ia falar.
Você
me cortou, você falou que não tá atolado, não sei o que, começou a imitar o Bolsonaro. E eu esqueci o que eu ia concluir. Então vamos pros destaques finais.
Só falar do São Paulo rapidinho.
Se lembrar, você fala.
Fala do São Paulo rapidinho. O São Paulo não tem nenhuma contratação, por enquanto. Estão falando muito em apostar no pessoal lá que não teve a pré-temporada, esses jogadores que vieram de fora, Hernanes, Pato, Daniel Alves. E nos moleque, né? E vamos ver se vem alguém aí, sei lá.
Eu tenho uma informação interessante pro torcedor santista também, coisas rápidas, drops de informações. O Santos mudou, vai mudar esse ano de 2020 o setor do visitante no estádio, que é no portão 17 ali, do lado da Sangue Jovem. Agora o Santos vai ter mais espaço pra torcida e vai aumentar em 300 pessoas.
Nossa, e o visitante vai pra onde?
Mudou o mundo.
O visitante vai ali onde a gente...
Cara, vai continuar vazio, cara.
Não.
Ele falando assim que, meu, por excesso de contingente,
que informação,
o Santos
imbecil,
teve que criar mais um andar, porque é muita gente. Mas não.
Não é isso. O Santos identificou que perdia muito espaço com
aquele pedaço
atrás do gol. Agora, atrás do gol, vai ser toda do Santos. O Santos vai dar um espacinho pro visitante lá no sócio cachorro ali, que
onde é
do lado das cadeiras cativas, do lado direito das cadeiras cativas. E vai
ser
ficar,
feito
vai ficar
o
um pedacinho ali.
Deveria dar mais espaço pro visitante,
não
tem mais torcedores.
Já foi feita? Já foi feita essa reforma?
Tá começando a fazer agora. E vai ter a entradinha dos visitantes. Pra 2020 o Santos vai ter essa novidade.
Os paulistas não podem ir lá mesmo. Então.
E aí o Santos vai poder lotar atrás do gol também e transformar ainda mais o Caldeirão, que é a Vila Belmiro, com 17.813 pessoas. Esse número é fictício, tá? Não é verdadeiro, não.
Deve ser verdadeiro, meu.
Essa é minha informação, torcedor santista. Acabou. A Sangue Jovem agora tá liberada pra tomar todo o espaço traseiro ali.
Tá errado isso aí, tá ok?
Toda a parte de trás do gol, espaço traseiro do gol.
Ufa.
Vamos lá.
17 mil? É o que cabe no Parque São Jorge.
Cabe no CT em Cotia.
Esse é meu destaque.
Destaque,
do peixe,
Diegão.
Aí.
Qual que é o teu destaque?
Meu destaque?
Ele já falou do São Paulo aí.
Não, do São Paulo. Destaque mundial?
Pode ser o que você quiser, vai.
Cara,
Ele já tinha falado destaque,
não.
O Diego?
Não, eu achei que o destaque dele era o um negócio de São Paulo. Perdão, vai lá.
Cara, eu não tenho destaque porque eu não vi o Esporte Espetacular hoje.
É, então é que normalmente ele traz o destaque.
Você perdeu, teve a comparação do Pelé e do Messi.
Olha aí.
Em gols oficiais.
É igual nós, eles estão igual a gente. A Globo tá imitando a gente.
Não foi hoje isso, foi hoje isso.
Eu não assisto Esporte Espetacular.
A Globo está imitando a gente. Eles não têm o que passar e estão fazendo igual a gente. Falando de horóscopo.
Por isso que a gente tem que demitir aí o Pederneiro, essa galera aí. Porque às vezes são eles... que estão levando informação pra lá, pra Globo.
Isso é verdade.
Então comigo é facão.
Vai lá, destaques aí, Duda e Murilo Pérez.
Eu quero destacar, no dia de hoje, o belo escudo do Red Bull Bragantino, que ficou, ó, uma belezura. Gostei muito.
Igual aos europeus, né?
Igual aos europeus.
Detestei.
Mas, cara, eu acho muito bonito. Eu acho, aliás,
detestei
tudo,
dois.
Tudo
detestei.
Que a Red Bull faz, eu acho muito bem feito, cara. Então...
tem quatro títulos na Fórmula 1.
No escritório da Red Bull tem uma pista de skate, cara, no prédio lá.
Não, dá hora pra quem trabalha lá. Não trabalho lá, velho.
E se eu trabalhasse lá, ia ser uma merda, porque eu não ando de skate, cara.
Imagine o Murilo caindo de skate. Seria
mágico.
Não
tem um skate pra aguentar o meu peso,
Red Bull que é tetracampeão.
Falam que o teu skate é retroescavadeira, sabia?
De construtores na Fórmula 1.
Ai, ai. Vai lá, Murilo. Duda, tem mais ou não?
É, tem o Palmeiras no mercado, hein?
Ai, ai,
Palmeiras
ai.
No mercado tá igual eu.
No extra? Tá no mercado?
Tá igual eu quando acaba o VR. Vai lá, olha e não leva nada.
Boa, boa.
É, esse é meu destaque. Palmeiras tá, até agora nada.
Beleza.
Vai lá,
Murilo. Ah, eu tenho bomba. Eu tenho bomba no mercado.
Manda!
Bomba no mercado aleatório. Amazonas Futebol Clube acerta com Maicon Leite.
Monstro.
Meu Deus.
Não é incrível isso?
Monstro.
Ele tem 31 anos ainda.
É o Quaresma do brasileiro.
É o Quaresma... excelente definição.
Eu tô sonhando ainda.
Eu sou teu fã, cara.
Estão deixando a gente
Quaresma
sonhar.
É o Quaresma brasileiro. O Michael
Leite...
Esse
cara aí nunca deu uma trivela na vida dele.
Cara, ele foi a visível, a pior lesão que eu vi num jogador de futebol. É. Foi desse cara aqui, Michael Leite. Ele era bom jogador.
O Bruno Presidiário no lance, né?
Foi na Vila, né?
Foi contra o Flamengo. Santos e Flamengo? O Bruno saiu,
goleiro, né?
Dividiu com ele.
É, mas o Bruno...
Não, não foi maldade, né? Mas foi uma dividida entre os dois, né? O
Macarrão já tava de olho pra ir pra cima.
E eu só tenho destaques aqui pra nação corintiana de aniversários que tivemos. Opa! Importantes dos jogadores... De ex-jogadores... Não. É, ex. Ex-jogadores corintianos. Marcelinho Carioca fez aniversário no dia 31.
Marrelinho.
Dia 31 do 13, eu coloquei aqui. Rivelino Viola e Paolo Guerreiro fazem aniversário no dia 1º.
Rivelino foi
escolhido. Primeiro dia do ano.
Passado no Corinthians.
1º de janeiro. Rivelino Viola e Guerreiro. Marcelinho Carioca, um dia antes, dia 31. Parabéns,
Murilo,
a esses ícones da história do Corinthians.
Esse cara aqui, ele é uma piada.
Rivelino foi escorraçado do Corinthians.
Porque ele marcou o aniversário do Marcelinho em um mês que nem existe. Ele foi 31 do 13.
Eu falei aqui. Eu coloquei. Complicado. Marcelinho Carioca, dia 31 do 13.
Beleza?
É isso.
Encerrados os destaques. Eu, só pra finalizar, professor Gesualdo, terça-feira tá na área.
Eita.
E quarta-feira tá marcada a apresentação do nosso professor.
Eita.
73 anos, vovô Gesualdo.
Tive que falar que na terça-feira ele chega e na quarta vai no baile da...
Baile da terceira idade. Cara, eu tô ansioso pra chegada do seu Gesualdo. Já vi.
Sabe quem tá ansioso também? A galera que tá ansiosa?
Ok.
Aquele grupo de pombos que fica na praça.
Na pracinha ali do...
É mais gente pra alimentar
eles. Da Carvalho
eles.
De Mendonça.
É isso aí.
Obrigado.
Cara, e certeza que quarta-feira ele tá em algum geriatra aqui em Santos.
Já pra garantir, pra conhecer.
Só pra garantir, já ver quem que vai. Já vai na fisioterapia com o Diego na Unimed.
É isso.
É verdade, tem bastante lá. Faixa etária de 70.
Seu Gesualdo, seja bem-vindo.
Seja bem-vindo, seu Gesualdo.
Santos, você vai ficar encantado com essa cidade, com esse time.
Cara. Vai na Fonte Luminosa, hein? Fonte Luminosa é o novo atrativo da cidade.
Vai ficar bonito ele de regata e boina.
O calor, demais, o calor, cara, que faz em janeiro e fevereiro, você vai adorar.
Nossa!
Terminando aqui o Resenha Monstra, lembrando que se você quiser mandar uma mensagem pra gente, siga o nosso canal no Instagram, nosso Resenha Monstra _ oficial, tem também o canal do YouTube, estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify e tudo mais, que nem eu falei no começo. Muito obrigado pela companhia e pela paciência de estar conosco neste programa. Um grande abraço, forte beijo. E fiquem com Deus. Até.
Seria um grande beijo e forte abraço?
Grande beijo e forte abraço, mas eu faço do avesso.
Faz
até
tempo?
Faz. Desde o começo do programa.
Nunca reparei.
Até terça-feira que vem, mais um Resenha Monstra. E aí a gente vai começar a falar de Paulistão. Um abraço!
Opa. Até.